Vamos então passar ao período da ordem do dia, passando de imediato ao ponto número 2 da nossa convocatória. Primeira revisão ao orçamento e às grandes opções do plano para 2021. Eu passava já de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para eventualmente prestar os esclarecimentos que entenda pertinentes sobre esta matéria. Sr. Presidente, disponha.
Sr. Presidente, muito obrigado, muito rapidamente. E Sr. Presidente e a digníssima Assembleia me dispensam então dos cumprimentos da praxe e me permitem falar daqui por ser mais prático e mais eficiente com o microfone. Apenas duas ou três questões. Dizer-vos que este documento é uma norma que desde sempre existe quando há contas regulares dos municípios, que tem como objetivo de incorporar o saldo do ano anterior, e que nós, como já aqui foi dito por mais que uma vez, tivemos alguma dificuldade na execução. Foi um ano muito atípico e pela primeira vez desde há muito tempo ficámos com muita pena nossa, ficámos com uma execução orçamental abaixo da nossa expectativa, que ia andar ali no mínimo nos 85%. Este ano, o 2020, a execução orçamental ficou em cerca de 78%, se a memória não me falha, 77,7% ou 77,8%. É um número que num contexto global não envergonhará ninguém, mas a nós, para nós desagrada-nos muito, mas as condições foram as que foram, e daí que tenhamos um saldo de gerência do ano passado de 1.391.000 euros. Acresce a este saldo de gerência o incorporarmos aqui, ou procurarmos incorporar com a autorização da Assembleia, como é óbvio, mais 174 mil euros de candidaturas, entretanto, aprovadas. Numa próxima revisão, teremos mais candidaturas, ou que já estão aprovadas, mas já não tivemos tempo, ou que outras que ainda estão em vias de ser aprovadas, e provavelmente iremos reforçar também aqui estas dotações, mas para o objetivo das candidaturas, como é óbvio. Posto isto, nós estamos aqui a solicitar a autorização para incorporar nos documentos provisionais 1.565.784 euros, e rapidamente assim dar três ou quatro exemplos para dizer onde é que nós os queremos aplicar. Dizer que tenho aqui um reforço de 196 mil euros que é para a obra da ampliação da creche na zona industrial e para a substituição de coberturas de edifícios que neste momento metem água por todo o lado. Infelizmente não são só as águas, e nós às vezes também metemos alguma água, portanto, mas há edifícios com coberturas, e portanto isto no fundo é para património. Também temos aqui um reforço de 41 mil euros que pagará a pintura, nomeadamente do bairro social da Mata Velha. Temos aqui 75 mil euros para reforço da rúbrica do Parque da Amizade, que também queremos lançar um concurso para esse objetivo. Temos aqui 100 mil euros, precisamente aquilo que eu falava há pouco relativamente ao Sr. Deputado João Araújo, que estavam para ser previstos aplicar o ano passado neste edifício que se chama Edifício da Cultura e Inovação. E temos aqui mais um reforço de 115 mil euros da eficiência energética, que é um concurso que vai sair, penso eu, para a semana, para praticamente finalizar a iluminação do concelho por LED. Também temos aqui um reforço de 516 mil euros para a rede viária municipal. Temos aqui um reforço de 59 mil euros para obras que já há muito, penso eu, e todos vocês também já deram a entender do mercado municipal. E temos aqui mais um reforço de 85 mil euros de verba de transferência para as freguesias. Depois há aqui outras verbas pelo meio, pequenas verbas.
Acabou, Sr. Presidente?
Sim, sim.
Muito obrigado.
Penso que era. Se quiserem alguma questão que eu saiba responder, ora, que esteja em condições, com certeza que sim. Eu garanto-vos que não sou capaz de responder sempre a todas as questões. Isso tenho plena consciência disso. Obrigado. No entanto, aquelas que eu souber responder, terei todo o gosto nisso.
Muito obrigado, aliás, Presidente. Quem se inscreve para intervir neste ponto? Sr. Deputado João Araújo. Sr. Deputado Bessa Marinho. Deputado João Araújo, disponha, se faz favor.
Sr. Presidente, se me dispensa as formalidades.
Com certeza.
Primeiro queria agradecer-lhe, que eu creio que deve ter sido o Sr. Presidente, o empenho que teve em enviar estes mapas que agora já se conseguem ler. Pronto, já, e agradeço-lhe em nome da nossa bancada, que agora de outra vez não se conseguiu, mas agora já conseguem. Eu só tenho aqui duas questõezinhas que têm a ver com os projetos. Tenho aqui 100 mil euros para projetos, estudos e projetos, se me pudesse explicar. Tenho aqui também um desinvestimento na valorização da incubadora de indústrias criativas em Vila Nova de Cerveira. Há aqui um desinvestimento de 30 mil euros. E também, aqui tem a ver com um orçamento participativo. Vocês vão retirar, é o orçamento participativo ou vão deixar de fazer a estátua? É que eu tenho aqui a dúvida, se vão deixar de permitir, porque senão, se vão retirar o orçamento participativo, tem que o admitir, não é? Pronto, olha, não, afinal as pessoas participam, mas não há dinheiro para ninguém. Ou então é por causa da estátua que tanta controvérsia deu, não é? Aqui junto da população. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Araújo. Chamava o Sr. Deputado Bessa Marinho.
Cumprimento, Sr. Presidente.
Agora, com certeza.
Eu só também falar aqui relativamente ao Memorial do Bombeiro. Vejo aqui que foi retirado. Eu venho aqui falar, não é por bombeiros, venho aqui falar porque foi participativo, da qual eu também fui um proponente. Se foi retirado, não vai ser feito. Do ano passado passou para este ano está aqui desarriscado. Eu sou um bocado interessado nisto, né? Eu tive uma candidatura, queria saber em que ponto é que está a situação também. Se foi retirado, como vai ser, se não vai ser. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bessa Marinho. Passava então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para eventualmente poder acrescentar.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, e solicitando novamente a dispensa dos cumprimentos protocolares e autorização para responder sentado, indo rapidamente e diretamente às questões colocadas, diria que ao Sr. Deputado João Araújo que mandámos esse mapa porque eu sou daqueles que erro como toda a gente, e quando me convencem que errei, eu também admito e gosto de dar a mão à palmatória. Às vezes, mesmo errando, não me convencem que errei. Também penso que poderá ser normal. Neste caso, efetivamente era uma justa aspiração. Eu próprio tinha imensa dificuldade em ler aqueles documentos, mas os serviços fazem não por economia de umas folhas de papel, mas por economia de arquivo. É muito mais fácil arquivar um dossiê, como é óbvio, com documentos A3 ou A4 do que A3. Mas fica aqui. Ok. Sim, sim. Pronto. Ok, Sr. Deputado. Relativamente às questões que coloca, os estudos e projetos, sempre em 100 mil euros, eu diria, é muito pouco. Porque a palavra de ordem hoje, nas nossas reuniões com as várias entidades, três palavras só, resumem-se aquilo que ouvimos das entidades, é projetos, projetos, projetos. Nós temos que, era uma peça nossa do município de Vila Nova de Cerveira, mas não era nossa, Vila Nova de Cerveira era dos municípios em geral, a maioria dos municípios. E desde que não existe uma estrutura que existiu em tempos idos, que eram os GATS, que faziam muitos projetos para as autarquias, um excelente trabalho, que contribuíram para o desenvolvimento dos territórios imensamente. E nós também já tivemos um gabinete como é que, um GTF, um GTF, e bem falta, penso que é GTF, GTL, que fez excelente trabalho. Nós não temos, apesar de termos dois arquitetos, salvo erro, e três ou quatro engenheiros, não temos capacidade de fazer projetos, a não ser pequenos projetos. E hoje em dia, quem não tiver projetos executados e aprovados, está condenado ao fracasso em termos de fundos comunitários, e como sabem, vem aí um novo quadro comunitário, já foi aprovado esta semana, ainda não foi aprovado a célula bazuca, mas quer um, quer outro, exigem projetos. Isto 100 mil euros não vão chegar a nada. Vamos ter que reforçar esta rúbrica. Eu tenho imensa pena, eu gostava que eles pudessem ser feitos na Câmara. Temos feito alguns projetos interessantes, noutros tempos já se fizeram mais, mas, inclusivamente, nós nem temos condições para execução de projetos e estamos com poucas condições para fazer fiscalizações de obra com algum vulto. Eu reconheço que estamos com essa incapacidade e, portanto, é esse um dos problemas. Eu agora aqui... Ah, não, não. Aqui o Sr. Deputado falou-me na valorização do investimento e eu... Ah, já sei, já sei. É o que nós temos... É uma candidatura que nós temos para aprovar, que é para a Casa Vermelha, para fazer uma incubadora que vai ficar interligada com a Bienal. Portanto, a ideia é uma incubadora, funcionar ali uma incubadora. Temos uma candidatura em aprovação, eu não sei, penso que ainda não estará aprovada, mas se não estará aprovada, está em fase de aprovação e é para esse efeito. Relativamente ao orçamento participativo, e eu, se me permitem, respondia ao Sr. Deputado João Araújo e ao Sr. Deputado Bessa Marinho, efetivamente nós retirámos o orçamento participativo deste ano por as circunstâncias em que estamos a viver e pela dificuldade orçamental, e vocês sabem, e eu vou dizer isto, que nós, apesar de tudo, estamos com muitas dificuldades, que portanto, a questão das receitas municipais levaram uma quebra brutal, não vale a pena esconder. Nós temos, quando vierem as contas na próxima Assembleia, vão verificar, as receitas próprias caíram a pique. Praticamente deixámos de ter receitas municipais. Não temos receitas da piscina, que é uma receita muito considerável, e continuamos a ter a maior parte das despesas. Não temos receita da feira municipal, que é uma das principais receitas do município. Não temos, e podem, sujeitos a críticas, cada um critica aquilo que muito bem entender, com legitimidade de crítica, mas a nossa opção foi outra. Não temos receita, a receita do IMI não é muito famosa, porque em Vila Nova de Cerveira há uma redução já há bastante tempo significativa de IMI, que este ano reduzimos o IMI em 50%. O IRS, é verdade, senhora deputada? Ah, peço. Reduzimos o IRS municipal para zero. O IRS municipal, eu peço desculpa, me pareceu que estava aqui a questionar. O IRS municipal é zero. Tudo que é taxas de esplanadas, publicidades, não sei quantos, é zero. Portanto, as receitas municipais caíram abruptamente. E, portanto, também há alguma economia. Eu digo que não investimos em algumas áreas que eram importantes, podemos dizer, é uma poupança. Eu digo que não, não é uma poupança. Mas na parte da atividade cultural e nessas áreas, deixámos de fazer muito investimento. É uma pena, eu lamento imenso que não a possamos fazer. Relativamente ao orçamento participativo, até porque o contexto não é também em termos económicos, mas também de participação dos cidadãos, nós retiramos a execução deste ano, mas vamos manter os compromissos que estão assumidos, até por respeito aos cidadãos que fizeram um orçamento participativo. Essa obra vai ser, essa aí, eu penso que são duas ações. São duas ações que mantêm-se para serem executadas. Ficou o compromisso nosso, ou espero que de quem venha a seguir, no próximo ano continue a vir ao orçamento participativo, mas tem que ser respeitado o que já está aprovado, que foi votado e que foi participado pelos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, não havendo mais nenhuma intervenção sobre este ponto número 2 da convocatória, vamos então sujeitá-lo à votação. Quem vota contra a primeira revisão do orçamento às grandes opções do plano para 2021. Quem vota contra? Registre-se. Bem, eu vou ler para uma vez para ficar em áudio, uma vez que não está, portanto, preciso da lista, por favor. Deputado Paulo Fernandes, Carla Segadães, Márcia Araújo, João Araújo, Fernando Venade, Cláudio Coelho. Quem se abstém? Está assim aprovado por maioria esta primeira revisão ao orçamento e às grandes opções do plano para 2021.